São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Deputado Marcos Vinícius, progressista, bom dia.
Bom dia, prazer enorme falar contigo, Rui, com toda a tua audiência. Um dia em que a nossa região se liberta do pedágio mais caro do Brasil, em um sopro de esperança, de desenvolvimento, de liberdade, de fortalecimento logístico, passa pela nossa região.
Gostaria que o senhor nos fizesse uma consideração como político da atitude que está sendo tomada hoje. Claro que dispensa comentário qualquer natureza o alto valor que é cobrado. Mas claro, a partir de hoje não temos mais cobrança e nem ação da atividade no pedágio em São Lourenço da empresa que prestava o serviço.
Bom, é importante reforçar, Rui, que esse pedágio ele foi muito mal formulado, muito mal desenhado desde o início. Ele foi um pedágio que prestava simplesmente manutenção na estrada e depois, com um aditivo contratual feito ainda no primeiro governo Lula, foi acrescentado o serviço de socorro de ambulância. Mas a base de preços usava como métrica os preços que o Dyer usa para manutenção de estradas, que não são compatíveis com uma estrada federal. Afinal de contas, o Dyer tem várias estradas picadas, espalhadas pelo estado inteiro. Então, mobilizar uma equipe para fazer uma manutenção do Dyer é sempre mais caro do que pegar um trecho retilíneo como uma rodovia federal. E, fora isso, os fatores de inflação dos anos 90 para cá, que foram realmente muito drásticos. Só que esse pedágio já poderia ter encerrado. Ele já poderia ter encerrado ainda lá em 2012. Tivemos essa oportunidade. E governo após governo foram renovando e dando para a Ecosul sobrevida na nossa região, ao mesmo tempo em que ela sugava a nossa energia vital de crescimento. Hoje nós não conseguimos nos libertar desse contrato e conseguimos graças à pressão popular, graças à união de muitas pessoas, à união do setor empresarial, à união do setor produtivo, à união de políticos de vários partidos que conseguiram manifestar a insatisfação com essa condição que estava sendo imposta para todos nós. E conseguimos também, durante pelo menos duas tentativas, impedir com que essa empresa reajustasse o seu valor, o que poderia agravar ainda mais os prejuízos da nossa região. Toda essa pressão foi válida e foi importante, porque não tinha nenhuma proposta efetivamente capaz de ser entregue para a Ecosul da maneira como ela estava sendo desenhada. Então nós estamos sim celebrando esse momento, a derrubada de um contrato mal feito, que foi renovado, renovado sucessivamente pelos governos federais que se passaram, sem levar em consideração efetivamente o que a região estava passando, e levando também, e ignorando também os apontamentos do Tribunal de Contas da União, que mostravam prejuízos de R$800 milhões aos usuários, ou seja, cobrança maior do que devia. Agora, um novo projeto de concessão está em estudos. Tem agora no mês de março, dia 14, depois no dia 20 de março, uma audiência pública em Porto Alegre, que o governo federal quer fazer. E, obviamente, eu já estou me manifestando com preocupação a isso, porque o governo federal quer colocar 13 pontos de cobrança, 14 se incluir a ponte do Guaíba nessa jogada toda, em cima da nossa região. E a gente não consegue estar satisfeito com isso. 14 pontos de cobrança mediante free flow na região. É o que o governo federal está desenhando para o nosso canto aqui no sul do estado.
Se for 2 pila, 14, 28, quer dizer, vai ficar mais caro, então não adianta nada.
Essa é a questão que a gente precisa discutir, Rui, porque tem uma questão. A região está sendo desenhada, traçada para pedágio. Se tu olhar o mapa que foi divulgado pelo governo federal, está lá desenhado. Mas aí eu pergunto, tem algum projeto para 116, por exemplo, de Canoas até Novo Hamburgo? Nenhum. E lá é a região de maior fluxo do estado. Lá, a rodovia 116 tem 6 pistas de cada lado, tem viadutos, tem sinaleiras, e quem banca aquele investimento, aquele custo de manutenção, é o governo federal. Eu pergunto, tem algum projeto desenhado para 116 de Novo Hamburgo até Caxias do Sul? Nenhum. Lá uma rodovia sinuosa, cheia de curvas, com trecho duplicado, e o governo federal não está olhando a possibilidade de pedagiar ali. está olhando simplesmente a nossa região. Então eu sou contrário a esse modelo de pedágio que o governo federal faz. E critico publicamente, né, essa condição do governo. Porque para mim não tem o pedágio do bem e o pedágio do mal. Eu tenho visto deputados do PT, por exemplo, criticando o projeto do governador Eduardo Leite, dizendo que o projeto do governo estadual é ruim, porque a cobrança é feita por free flow, porque vai ter várias praças de cobrança, etc. E, de certo modo, eu concordo com eles. O projeto do estado não é o melhor projeto desenhado. Tanto que o governador já suspendeu um dos lotes. Agora, os mesmos que criticam o projeto de pedágio do governo estadual estão elogiando a tentativa do governo federal de pedagiar a nossa região. E só a nossa região, porque não tem nada desenhado lá em Brasília para colocar pedágio no trecho metropolitano, no trecho dos Sinos e na Serra. E aí eu pergunto por quê? Né? Eu fico me questionando por quê. Por que será? Porque talvez lá, na região metropolitana e Serra, seja uma região mais populosa, tenha mais eleitores, talvez o governo federal esteja com medo de perder resultado, voto. Talvez seja porque na metade sul o governo federal tenha tido um desempenho eleitoral melhor nos últimos pleitos e tenha, dessa maneira, sentido um ambiente mais favorável para avançar com essa proposta de pedágio. Eu sinceramente não sei. E nós vamos poder discutir isso amplamente a partir dessas audiências que estão sendo programadas agora para o dia 14 e para o dia 20 de março. Mas eu volto a dizer, né, não existe pedágio do bem e pedágio do mal. Se a gente tiver algum político, algum deputado, algum senador criticando o projeto do Estado, e eu, né, entendo as razões que critiquem e corroboro, né, concordo de certo modo com essas críticas, eu vou cobrar desse cara coerência. Eu vou cobrar coerência, que critique e se manifeste contrariamente também ao projeto do governo federal. E não só pelo fato das 13 cancelas de cobrança que vão ter, dos 13 pórticos de cobrança, 14 se contar a ponte do Guaíba, né? Mas vou me manifestar porque é só para a nossa região que o governo federal está querendo botar pedágio. Não tem pedágio na 116, na região metropolitana, nem no norte do estado.
Agora é o seguinte, deputado, duas reuniões projetadas, dia 14 e...
Dia 20 de março. A dia 20 de março será em Porto Alegre, a dia 14 será em Brasília.
Gostaria de convidá-lo para entre essas duas sessões. O senhor volta a falar conosco.
Eu vou reforçar a agenda de novo, que é dia 12 de março em Brasília, dia 18 em Pelotas e dia 20 em Porto Alegre. Serão três audiências públicas para discutir esse projeto que Brasília tem formatado para botar mais pedágios aqui na região.
Eu vou pedir para a assessoria aqui deixar um espaço livre nesse meio tempo, o senhor voltar a falar conosco e falar do andamento dessa situação aí, tá bem?
Com certeza, e nós vamos estar atentos, Rui, porque é isso, não existe o pedágio do bem e o pedágio do mal.
Agora, claro que não.
O projeto do Eduardo Leite foi feito, é ruim, e o do Lula é bom. Não, os dois projetos têm falhas e o do Lula ainda tem um acréscimo, porque ele só olha para a nossa região, só quer castigar a região sul do estado
não.
E está deixando a região metropolitana e a Serra livre.
Tá bom, deputado. Agradecemos sua intervenção aqui e aguardamos o seu novo contato, tá bem?
Um grande abraço, meu irmão. Um abraço para ti e para toda a audiência de vocês.
Todo mundo ligado. São Lourenço, repórter.
A informação em primeiro lugar.